Inconfidências. Semanalmente na Universitária, apontamentos de uma vida. Inconfidências, com Carla Carvalho.
Iniciado na literatura como poeta decadente, Maurice Maeterlinck, o dramaturgo, recebeu críticas praticadas contra o drama simbolista, sendo acusado de que o que fazia não era teatro, mas sim poesia. As suas peças não possuíam motivação, conflito, ação. Noutras palavras, tratava-se de antiteatro. Nos relatos sobre os seus espetáculos da época, conta-se, por exemplo, que no meio de uma encenação, um espectador levantou-se subitamente e abandonou a sala, gritando: «Mais je ne comprends rien! Vous êtes fou!» Maeterlinck estabeleceu um estilo próprio, onde a linguagem teatral se desfigura, onde não há nada a dizer, nada a fazer. A única atividade possível é esperar por algo que não vem e ser surpreendido pela vinda do que não se esperava. Para preencher o tempo, palavras vazias e tão cheias de sentido, intenções e verdades profundas. Este é o teatro que por estes dias se encontra no Teatro Circo com a peça Os Cegos. Uma floresta setentrional, bastante antiga, de aspecto eterno, sob um céu profundamente estrelado. Ao meio, e virado para o fundo da noite, está sentado um velho guia envolvido num largo manto negro. O tronco e a cabeça, ligeiramente inclinados e mortalmente imóveis, estão apoiados contra o tronco de um carvalho enorme e cavernoso. A cara é de uma lividez de ser imutável, na qual se entreabrem os lábios violeta. Os olhos, mudos e fixos, já não olham para o lado visível da eternidade e parecem injetados de sangue, abatidos sob o peso das inúmeras dores imemoráveis e das lágrimas. Os cabelos, de uma alvura assaz grave, caem em mechas rígidas e escassas no rosto, mais iluminado e mais cansado do que tudo o que o rodeia, no silêncio atento da floresta muda. As mãos amarguradas estão rigidamente juntas, postas sobre as coxas. À direita, sentam-se os seus velhos cegos em cima de umas pedras, de troncos e de folhas secas. À esquerda, e separados deste grupo por uma árvore desenraizada e pedaços de rocha, encontram-se seis mulheres, igualmente cegas, sentadas de frente para o grupo de velhos. Três delas rezam e lamentam-se numa voz surda e ininterrupta. Outra de entre elas é mesmo muito velha. A quinta, numa atitude de demência muda, tem uma criança adormecida sobre os joelhos. A sexta é de uma juventude deslumbrante e os seus cabelos inundam-lhe por completo a existência. Tanto as mulheres como os velhos envergam túnicas compridas, sombrias e uniformes. A maior parte está expectante, com os cotovelos fincados nos joelhos e os rostos pousados entre as mãos. Todos parecem ter perdido o hábito dos gestos inúteis e já não voltam as cabeças para os ruídos abafados e inquietos que há na ilha. Há grandes árvores funerárias, teixos, chorões e ciprestes que os cobrem com as suas sombras fiéis. Uma mata de longos asfódulos enfermiços floresce perto do guia noite fora. O ambiente é extraordinariamente sombrio, apesar da claridade da lua que aqui e ali se esforça por afastar momentaneamente as trevas das folhagens.